dos tops, o campeão dos piores. De tanto passar pano pra suas mentiras, rasgou e o cansei. Eu quero ser uma cachorra se eu beijar sua boca outra vez.
Você foi se gingar desse cabelo cacheado. Joga ele todo de lado, sabe me hipnotizar. Se faz de durona, coração de pedra. Se abre uma brecha, faz meu corpo.
sem dúvida nenhuma, uma vitória importante desses trabalhadores que muitas vezes não têm esse reconhecimento por parte do governo do Estado.
Sidney Leite reforça que caberá ao Ministério da Educação divulgar anualmente a tabela de reajustes. Para ele, a conquista representa o reconhecimento da educação pública como pilar de desenvolvimento e como instrumento essencial no combate à desigualdade educacional no país.
Saúde. A Comissão de Saúde aprovou o projeto que reforça a política de prevenção ao câncer de pulmão. A repórter Júlia Lopes traz mais informações sobre o texto.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que estabelece novas diretrizes para a política de rastreamento e diagnóstico precoce de câncer de pulmão no Sistema Único de Saúde, o SUS. O objetivo é melhorar a sobrevida dos pacientes e reduzir a mortalidade causada pela doença. Atualmente, a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer já abrange ações de prevenção, tratamento, pesquisa e monitoramento do câncer. No entanto, o projeto busca detalhar essas diretrizes especificamente para o câncer de pulmão, com a criação de protocolos de rastreamento integrados à atenção primária e o reforço no combate ao tabagismo. Entre as medidas previstas estão a busca ativa de pacientes no âmbito da atenção primária à saúde, com a atuação de agentes comunitários e de combate a endemias, para identificar grupos de alto risco e encaminhá-los para exames de rastreamento. A deputada Flávia Moraes, autora da proposta, afirmou que a medida, além de ampliar o diagnóstico precoce e contribuir para a redução da mortalidade, também fortalece a estrutura de atendimento no SUS, com profissionais especializados e a ampliação do acesso a exames.
Vai permitir a qualificação, a formação de profissionais, a disponibilização do espirômetro, dos exames, dos equipamentos para a realização desses exames e, com certeza, com o diagnóstico precoce, é possível iniciar mais cedo o tratamento da doença, ter um resultado mais efetivo. Isso representa menos sofrimento para o paciente, menos custo para o SUS.
Segundo a deputada, hoje apenas 15% dos casos de câncer de pulmão são diagnosticados em estágio inicial, quando há maior chance de cura. Ela destaca ainda que o rastreamento precoce por meio de tomografia pode reduzir a mortalidade pela doença em até 20%. O projeto que define novas diretrizes para a política de rastreamento e diagnóstico precoce de câncer de pulmão no âmbito do SUS deve seguir agora para a Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Dr. Flávio, do PL do Rio de Janeiro, apresentou projeto que cria políticas públicas voltadas ao atendimento de adultos com transtorno do espectro autista. A proposta prevê a criação de núcleos especializados para acompanhamento, inclusão social e inserção no mercado de trabalho.
O que a gente propõe no projeto é que sejam construídos núcleos de atendimento ao autista adulto. O que são esses núcleos? Para exemplificar, quando você tem os CAPs, que faz tratamento de dependência química ou de psiquiatria, tem um acompanhamento. Então a gente quer construir esses núcleos para que se tenha políticas públicas voltadas para o autista adulto, para que ele seja inserido no mercado de trabalho, tratamento neurodivergente, que ele possa ter lá o preceptor, estudar línguas, idiomas, de acordo com o seu grau de autismo.
O projeto de Dr. Flávio prevê que os centros sejam financiados pelo governo federal e que também possam receber recursos de emendas parlamentares para implantação nos municípios. Ele reitera que o projeto amplia o suporte às famílias de pessoas autistas com mais de 18 anos de idade.
Direitos humanos.
Os deputados aprovaram projetos que buscam garantir os direitos das pessoas com deficiência e de quem cuida delas. Quem traz mais detalhes sobre as propostas é a repórter Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou três projetos que buscam garantir direitos a pessoas com deficiência. Um deles assegura prioridade aos cuidadores de pessoas com deficiência em programas federais de capacitação, formação e qualificação. Outro reforça a prioridade no atendimento para esses cuidadores. A proposta determina que o atendimento prioritário, que é estendido aos acompanhantes, deve estar claro e explícito nos informativos de identificação e sinalização do serviço. acesso. O terceiro projeto aprovado proíbe a discriminação contra pessoas com transtorno do espectro autista. O texto estabelece que a pessoa autista não será submetida a tratamento desumano ou degradante, não será privada de sua liberdade ou do convívio familiar, nem sofrerá discriminação. Relator das três propostas na CCJ, o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, destacou a necessidade de atualizar a legislação para garantir a inclusão.
Todo esse conjunto de projetos que nós temos aprovado e avançado na Câmara dos Deputados para poder fazer com que a inclusão seja algo real e que a legislação esteja de acordo com essa necessidade de inclusão que temos no nosso país. Então, são avanços importantes para poder, primeiro, combater a discriminação e depois avançar no cuidado e no tratamento de direitos para as pessoas que acompanham e familiares que dedicam a vida especialmente para essas pessoas.
As três propostas que buscam garantir direitos a pessoas com deficiência podem seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, apoia a proposta que cria o Dia Nacional da Museologia Social, a ser celebrado em 8 de maio. O parlamentar explica que a iniciativa reconhece museus comunitários que preservam a memória e a identidade de territórios populares.
Esse tipo de museu social, evidentemente, todo museu é social, todo museu é histórico, todo museu tem uma importância fundamental em qualquer país do mundo. Mas a museologia social é aquela que resgata a história de comunidades em geral esquecidas e trata de valorizar o povo morador que construiu essas comunidades, que as inaugurou muitas vezes, que enfrentou violências, remoções, como grande protagonista.
Chico Alencar destaca ainda o Museu da Maré, no Rio de Janeiro, como referência da museologia social no Brasil. O deputado afirma que esses espaços ajudam comunidades a resgatar raízes, ancestralidades e lutas por direitos e melhores condições de vida.
Trabalho. Enfermeiros devem emitir nota fiscal após prestar serviços autônomos. A repórter Sofia Peçanha tem mais detalhes sobre a proposta.
A Comissão de Saúde aprovou o projeto que obriga a emissão de notas fiscais eletrônicas por profissionais de enfermagem que atuam de forma autônoma. A proposta é de autoria da deputada enfermeira Rejane, do PSDB do Rio de Janeiro, e tem como objetivo incentivar a formalização e a valorização da categoria. O texto prevê que a obrigatoriedade vale para todos os profissionais registrados nos conselhos regionais de enfermagem que trabalham por conta própria, especialmente na prestação de serviços fora de hospitais e vínculos formais. Entre as atividades que passam a exigir a emissão de nota fiscal estão atendimentos domiciliares, acompanhamento de pacientes, orientações de saúde e ações de prevenção de doenças. Durante a análise, o parecer da deputada enfermeira Ana Paula do Podemos do Ceará foi lido pela deputada Heloísa Helena, do Rede do Rio de Janeiro, que também é enfermeira, destacando a importância da medida para acompanhar as mudanças no mercado de trabalho da enfermagem.
Acrescenta a atuação de enfermeiros e técnicos de enfermagem como empreendedores em áreas como curativos, acompanhamento de doenças crônicas e degenerativas e pré-natal, exige um marco regulatório que assegure a transparência na prestação dos serviços e contribua para a inclusão econômica desses profissionais.
O projeto também prevê que estados e municípios adaptem seus sistemas para facilitar a emissão das notas fiscais, reduzindo a burocracia. O descumprimento das normas acarretará a aplicação de sanções administrativas aos profissionais ou aos estabelecimentos. Durante a discussão, o deputado Dr. Zacarias Calil, de Goiás, afirmou que a medida pode ampliar oportunidades para os profissionais e trazer mais segurança para quem contrata os serviços.
Facilita também contratos com clínicas, hospitais e empresas que exigem comprovação fiscal. Pacientes e empresas também veem o profissional como mais sério e organizado. Diferencia o enfermeiro no mercado de trabalho, mostrando profissionalismo.
O projeto que regulamenta a emissão de notas fiscais por profissionais de enfermagem segue agora para análise da Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, avalia que a redução da jornada de trabalho vai melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. O parlamentar menciona que os trabalhadores da Baixada Fluminense, por exemplo, enfrentam engarrafamentos que tornam o descanso ainda mais necessário.
Olha, vai ser um benefício muito grande, porque o cara que acorda 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para trabalhar na capital e retorna 10, 11 horas da noite, imagina quanto esse cara não sofre só no deslocamento. Estou dizendo o horário que trabalha não, só no deslocamento. Vai ser um prêmio para aquele que precisa se deslocar, enfrentar engarrafamento e, além de tudo, a convivência familiar, que é super importante nesse tempo, nessa redução dessa escala, nessa jornada de trabalho.
Bebeto também exalta o trabalho da Comissão de Viação e Transportes em favor da mobilidade urbana do Rio de Janeiro. Ele considera que associar melhorias no transporte com a redução da carga horária é fundamental para garantir dignidade à classe trabalhadora.
Termina agora o jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Você fica agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União abriu consulta pública para receber contribuições à proposta do referencial de auditoria sobre mudanças climáticas. A ideia é aperfeiçoar o documento com a participação da sociedade antes da versão final. O material vai orientar fiscalizações sobre políticas públicas relacionadas ao clima. O objetivo é avaliar ações de prevenção, adaptação e redução dos impactos das mudanças climáticas. Podem participar gestores públicos, especialistas, representantes da sociedade civil, pesquisadores e qualquer cidadão interessado no tema. As sugestões podem ser enviadas pela internet dentro do prazo estabelecido pelo tribunal. A consulta pública é uma forma de tornar o referencial mais completo, transparente e alinhado às melhores práticas de auditoria. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.
Alô, Tenição Del Rey, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração.
Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia.
É,
tô ligado nela todo dia.
Ea, eu, Itapuã FM, meu amor. Ea, eu, Itapuã FM, meu amor. Oxi, oxi, samba na rádio que eu sou fã. Oxi, oxi, o nome da rádio é Itapuã. Oxi,
Grades da Itapuã.
Bora, segunda! É segundo 20 de julho, ano 2026. Muito boa noite. Vamos falar de futebol, hein? Você participa com a gente, líder em audiência no Esporte no Horário. E com isso, qual é o número daqui mesmo? 996542750. É misturo com a outra, meu irmão. De vez em quando dá um bug. 996542750. Mande sua mensagem, interaja com a gente. Estamos ao vivo no YouTube da BNews TV. Daqui a pouco o Valença vai separar aí. Não sei se a gente pode, né, de algum ponto usar aquele lance do pênalti do Bahia, se foi pênalti, se não foi, pra gente discutir. A gente vai trazer informações do Tricolor, se Kiki vai embora, se não vai, se foi problema de familiar, se não foi, né? O que é que tá acontecendo? Qual é a verdade do Kiki, tá? E vamos também falar do plano de Fábio Motta em se perpetuar e virar dono do Vitória. Tá tendo uma reunião importante agora no clube e seu Fábio Motta quer ser dono do Vitória, quer tirar o poder do sócio de escolha e dizer assim, quem escolhe sou eu.
A culpa é dele.
Tem gente aqui no grupo do Vitória que eu faço parte que tá dizendo que Fábio Mota é Paulo Carneiro modo 2.0. Pronto, é a volta de Paulo Carneiro. Quem tá dizendo é o torcedor do Vitória, que Fábio Mota tá querendo, tá se inspirando em Paulo Carneiro. E aí eu quero saber de vocês, já já Reinaldo vai me explanar essas notícias todas, né, dessa reunião que tá acontecendo, dessa confusão dentro do Vitória, e se Fábio Mota quer realmente isso. Vitória venceu, brocou o Vasco, bem, bem que eu digo o resultado, né? Porque sendo muito honesto com vocês, Bahia e Vitória, pra mim, de desempenho, foram duas porcarias. Não gostei de nenhum dos dois. O Bahia foi um pouquinho melhor, principalmente no primeiro tempo, porque pegou a poderosa Chapecoense, né? Rebaixada pra Série B do ano que vem já. E o Vitória pegou um Vasco, que é um mangue também em campo, mas o Vitória também foi uma bagunça e ganhou o mérito do Vitória numa falha do sistema defensivo. Problema deles, ninguém tem nada a ver com isso, o Kaiser tá ali pra isso. Importante é pontuar. Mas me deixou assim, os dois times me deixou com uma imagem ruim. Com a sensação de que não estamos preparados pro Brasileirão. Eu sei que vai ter muito time desempenhando futebol ruim, que é volta de Copa do Mundo, que tem que recuperar ritmo. Mas assim, o prognóstico meu, na minha opinião, não foi um prognóstico bacana, não. E aí eu quero saber de vocês. Vocês gostaram do Bahia em campo? 996542750. Vocês gostaram do Vitória em campo? 996542750, tá? Participe e interaja com a gente. E claro que aqui o critério é quem venceu fala primeiro. Como os dois ganharam, o critério é quem joga primeiro. Como amanhã o Bahia já tá em campo, já tem adversário, bota o hino do tricolor. Que saudade que eu tava do futebol. Ah, me deram uma folga forçada essa rodada aí, que eu não gostei não, viu? Não vou narrar nem amanhã nem quinta. Seu Silva Rocha me dispensou da escala essa semana. Tô retado. E pra falar do Bahia, tá chegando ele! Marcos Valença. Boa noite, Valença!
Muito boa noite, Fábio Gomes. Boa noite a você, ouvinte da Itapuã FM. Um abraço especial ao Reinaldo, Michel Corbacho, nosso grande Everton, e também ao Henrique Juliano. E a você, ouvinte aqui da Itapuã FM. Vamos falar do Bahia, meu caro Fábio Gomes. O Bahia que venceu na última sexta-feira, venceu. Não convenceu a equipe da Chapecoense por 2-0 e agora segue brigando ali na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, mantém-se nessa briga, né? Agora o Tricolor que volta a campo já amanhã o Bahia entrando em campo ao término da partida já vai estar tudo igualado, né? Em termos de quantidade de jogos, o Bahia já vai ter a mesma quantidade de jogos dos seus opositores na briga da vaga para Libertadores da América. Uma das perguntas, inclusive, que foi capitaneada a ideia, a discussão durante toda a nossa jornada da Itapuã FM, foi sobre a utilização do Juan Pablo. E na coletiva, o Rogério Ceni fala não só do Juan Pablo, traz o Cauê Furquim. Eu acho até que ele foi mal compreendido quando ele fala da questão do Cauê Furquim ser convocado para a seleção brasileira. Ele não quis dizer que é ruim o jogador ser convocado. É ruim para ele, como treinador, não ter uma sequência de treinamentos com o jogador. O jogador fica fora uma semana, volta depois, mas aí eu vou trazer o técnico Rogério Ceni para poder falar sobre essa situação. E você que está no YouTube do Ben News vai acompanhar o Rogério Ceni falando com a gente, e quem está na rádio, obviamente, vai acompanhar o som.
O Cadu falou em enxugar elenco, né? Para isso precisa de saídas, de alguma saída, uma outra saída, uma venda, enfim. Quanto menor for o grupo, mais oportunidades, logicamente, os garotos terão. Eu acho que hoje o Cauê entrou bem no jogo, assim. Eu acho que ele precisa ser um pouquinho mais objetivo, mas ele entra bem, ele é ousado e sabe trabalhar muito bem essa bola por dentro, tentar pifar. Para a idade dele, eu acho que ele produz bastante. E aí eu tenho, por exemplo, hoje três centroavantes, né? Você vai usar o Caio e o Del? Hoje é mais difícil para que eu use o Caio e o Del. Sou super sincero com vocês. Não que eles não tenham potencial para jogar, mas dentre jogadores prontos, preparados, nesse caso tem. Agora, com o tempo, repito mais uma vez, a intenção é dar espaço cada vez mais para os jovens jogarem. Cauê é um jogador que a gente gosta muito, mas serve muito à seleção sub-17, fica muito tempo fora, então você tem que ter cuidado, porque você tira às vezes um jogador que está o tempo todo contigo para, acho que esse ano é ano de Mundial ou sub-17, eu não lembro nem que mês, não sei, acho que é outubro, novembro, por aí, não sei, novembro. Então assim, ele vai muito para a seleção, passa uma semana fora, passa 10 dias fora, você tem que colocar aos poucos, mas é um jogador que mostra potencial e que a longo prazo, ele tem só 17 anos, né? A longo prazo, acho que com certeza vai ser um jogador que vai ser cada vez mais utilizado para próximas temporadas. Nós temos planejamento para o ano de 2027, né? Tem jogadores que finalizam um contrato nesse tempo e aí você cada vez mais tem espaço para jovens. E eles vão ter que mostrar no dia a dia. Vão ter que demonstrar no dia a dia. O Juan Pablo, no jogo contra o Tóquio, eu achei que ele entrou bem. Nesse último jogo entrou um pouquinho perdido, mas é um jogador de muita força. Cauê e ele, mais espaço. E a partir do momento que os jogadores mais experientes vão saindo, os jovens também vão tendo mais minutagem. Aí é um momento de você fazer a análise, se você precisa contratar um jogador ou se você tem à disposição esse jogador que cumpra a função na base.
Boa noite, Rogério. O Bahia venceu hoje.
Tem Fred também, desculpa. Que eu gosto bastante, né? Mas foi contratado agora mais um jogador para essa função. Mas a gente vai sempre analisando, fazendo análise de cada um do que pode produzir. Tem alguns da base que eu já conheço, gosto muito e acho que tem potencial. Mas para isso precisa se rodar e infelizmente algumas saídas a longo prazo elas têm que acontecer.
Tá aí então a palavra do Rogério Ceni. Para poder tentar explicar a não utilização do Juan Pablo, trazendo algumas coisas que para mim fica claro e evidente, que quando você contrata jogadores mais experientes, eles vão tomando o espaço dos garotos, é claro, para todo mundo, mas o que me chamou a atenção foi que ele fala muito de renovações e de projeto para 2027, e aí se encaixa em algumas questões que a gente já tem falado durante um bom tempo, né? Ademir não deve continuar. Por exemplo, o William José e Everaldo, tem que ser visto, Everaldo provavelmente não vai continuar. Então, todo esse processo que tem que ser feito visando a temporada de 2027 a partir de agora. Não adianta você rescindir contrato com a Ademir porque você vai ter que pagar. Ninguém vai querer ficar pagando para o jogador não jogar. Se você tiver uma proposta, pode ser que aconteça. De outro país e tudo, a janela internacional está aberta. Mas é difícil você alocar ou relocar esse atleta para jogar em alguma outra equipe aqui no futebol brasileiro, inclusive com a meta salarial. Só para trazer, o torcedor está preocupado aí no boletim informativo diário, o goleiro Gui Herrera já teve seu nome publicado no BID no dia de hoje. Ele viajou com a delegação, assim como o Alejo, e os dois, é a expectativa do Bahia aguardar se a Federação Espanhola vai mandar documentação, se já mandou documentação. A Federação Argentina já tinha mandado a documentação do Guido, e o Guido apareceu agora há pouco no BID boletim informativo diário.
Moreno nada ainda, então?
Não, Moreno nada ainda. E a gente está no aguardo aqui para poder ver se ainda existe atualização do BID, porque a gente que trabalha...
Nem Alejo, né? Que eu esqueci de perguntar também.
Não, o Moreno, esqueça até, porque o Moreno, ele nem começou a treinar ainda com ele.
Entendi.
Já o Guido, esse aí sim... Esse aí já vai estar pintando aí como opção para o Rogério Ceni.
E Alejo?
O Alejo viajou e o Bahia está aguardando, ou publicar, pelo menos está, né? No último momento, estava aguardando a Federação Espanhola mandar a documentação... Espanhola? Não, rapaz. A Federação Inglesa mandar a documentação do... Eu tô com a Espanha na cabeça, não sei porquê. Mas aguardando a Federação Inglesa mandar a documentação referente ao jogador, já que ele pertence ao Tottenham.
Bom, eu vou trazer o nosso comentarista, mas antes eu quero opinar algumas coisas que Valença pontuou e que o Rogério trouxe. Vou começar com o Cauê Furquim. Você é um bom garganteiro, Rogério. Que essa coisa de trazer da seleção porque tem que treinar, pra mim é pura garganta. Que se fosse seleção principal, o cara chegava num dia, quantas vezes tem eliminatórias da Copa do Mundo, o cara joga na terça e volta correndo de avião pra poder chegar e ser titular no seu time. Jogador bom, ele não precisa treinar não, ele precisa jogar, tá? Então pra mim, Cauê, que você disse que segura muito a bola, Cauê em 5 minutos é melhor do que 49 de Ademir. Já começa por aí. Então, pra mim, essa é conversa sua, essa história de seleção brasileira. Baratinho no seu. Aí é minha opinião, tá? Você pode dizer, você tem direito de pensar o que você quiser. É a minha opinião. Juan Pablo. Ah, Juan Pablo entrou perdido. Você não gosta de Juan Pablo. Porque aquele segundo tempo contra o Fluminense, seu time inteiro não foi Juan Pablo, entrou perdido. E você responsabiliza Juan Pablo. E quanto ao que você falou de não usar o Del, porque você tem três atacantes, aí eu já vou atenuar um pouco a sua responsabilidade. É erro de planejamento de seu Santoro. Porque você não tem que ter William José, Alejo e Everaldo juntos, não. Essa vaga do Everaldo era para ser uma vaga de Caio Suassuna ou de Del. Você não tem a menor necessidade de levar Everaldo. O que Everaldo contribui, Del ou Suassuna podem contribuir também. Ou até melhor. Então, desculpe, viu, Rogério? Não gostei de nenhuma das suas três respostas. E Juan Pablo, me parece que você não gosta do atleta. Porque assim como você dá essa justificativa de seleção para falar de Furquim, eu sou muito honesto com você. Por que que você não foi paciente em dizer, poxa, Juan Pablo vem de 7 ou quantos meses, Valença? Que ele ficou fora?
Mas quase
9 meses, 7 meses, sei lá.
Foi no Campeonato Baiano. Então tem uns 5 a 6 meses.
Então, ao invés de você dizer que o atleta estava perdido, você deveria ter dito que Juan Pablo passou 5 ou 6 meses sem pisar no gramado. E naturalmente é um atleta jovem que precisa de mais tempo. Não é Cauê que precisa de tempo, não. É o Juan Pablo que vem de lesão. Então a sua resposta pra mim foi errada. Mas é um garoto, né? Pra garoto é mais fácil responder assim. Então eu quero sua participação. Se o torcedor do Bahia discordar de mim, pra mim Rogério tá queimando o Juan Pablo. Ponto. Como é que um cara presta pra um monte de gente aí, que trata um cara como uma joia? O cara já foi pro City, voltou. E não voltou porque é ruim, não. Foi pra um período lá. É um atleta dito com grande potencial. E aqui pro Bahia não presta. Mas vamos lá, vamos trazer o nosso comentarista. Aliás, pra falar nisso, um abraço a Flávio Lordelo, que é o único cara que vai branco pra Morro de São Paulo e vai voltar branco, que é pé de gelo. Do dia que ele chegou até o dia que ele vai embora, vai chover. Foi branquelo e vai voltar branquelo. Nem vermelho não vai voltar. Bota aí o nosso comentarista, vá.
Michel Corpacho.
Boa noite, Michel.
Boa noite, Fábio. Um forte abraço de gol pra você, Valença, Reinaldo, Everton Bruno, Henrique, Juliano, toda a audiência da Itapuã FM B News. É, eu acho que as respostas de Rogério Ceni não convenceu a ninguém, né? Rogério Ceni realmente deixou bastante a desejar. Tentou, como você bem falou, né, Fábio, engambelar aí, mas muitas vezes, né, de maneira muito errônea, é bem verdade, com as análises, sobretudo diante dos jovens jogadores, né? A gente vê em campo, como diz, né? Futebol, os atletas respondem em campo, respondem na bola. E em poucos minutos que Cauê Furquim esteve em campo, a gente viu que tem potencial para entregar mais do que, por exemplo, um Ademir, que como o próprio Rogério falou, não falou especificamente de Ademir, tá? Mas como o próprio Rogério falou, em que existem alguns atletas que estão com um contrato próximo, né, ao vencimento e que provavelmente tenha um novo planejamento para 2027, dentre eles está o Ademir, né, e que provavelmente o Bahia e o grupo não vá renovar com esse atleta, e que não vem performando. Por isso, não vem performando, não vai ter seu vínculo renovado, e você tá, o Ademir está fechando espaço, limando espaços de outros jovens jogadores que têm potencial e qualidade ainda maior, que pode auxiliar a esse time do Bahia ainda mais do que o próprio Ademir. E aí eu tô falando aqui de Ademir, porque tá muito próximo, né, ao término de contrato, mas em termos de desempenho, e todos os pontas do Bahia, se você somar todos os gols que os pontas do Bahia, todos os beiradas, né, do Bahia têm na temporada, não chega a metade de Eric, por exemplo, atacante do Vitória. Então, os pontas, os atacantes de beirada do Bahia não tem correspondido, tá? É Sanabria, é o próprio Eric Pulga, né? Que nesse jogo em específico, diante da Chapecoense, no primeiro tempo, sobretudo, esteve bem, né? Bem próximo ali, a gente pode dizer, né? Do Eric Pulga, que a gente já conhece, que a gente já viu. Mas os outros, os demais, Ademir, né, o próprio Sanabria, quando entra, não tem performado. Então, tem sido desculpas de Rogério Ceni, né, perante a imprensa e perante a torcida do Bahia para a não utilização desses jovens jogadores. Cauê Furquim pede passagem, não apenas Cauê Furquim, né? Juan Pablo é um jogador que também precisa ter mais minutagem. Del, por que não? Aí você olha para o Sub-20 e Del tá segue comendo a bola no Sub-20. Né? O Bahia, inclusive, que volta a configurar uma final, né, de Campeonato Baiano da categoria, que com duas goleadas, né, despachou o Camaçariense. No último jogo, o Del fez 2 gols. É um dos artilheiros do campeonato, inclusive. Então, por performance, por potencial desses jovens jogadores, Rogério Ceni não tem do que se justificar. Realmente precisa começar a dar mais minutagem a esses jovens jogadores. Vão ser a solução? As soluções do time do Bahia? Tem que ser a solução? Não, longe disso. E não pode tratar os jovens como solução, tá? Pra mim, os jovens têm que chegar e têm que colaborar, né, com os outros que tem mais cancha, que tem mais que são mais jogadores mais tarimbados, né, e que possam recepcioná-lo a esses jovens e fazer com que o futebol desses garotos sejam bem executado, né, sejam bem visto, inclusive. Não pode colocar toda e qualquer responsabilidade do pobre futebol do Bahia, né, quando esses garotos estiverem como titulares. Mas sim, eles têm muito potencial e com toda certeza vai ajudar ainda muito, tanto tecnicamente como pode vir ainda a ajudar ao Bahia, né, em termos de finanças.
Beleza, tá aí o nosso Michel Corbacho. E o desempenho, Michel? Que aí eu vou pro torcedor aí, o torcedor vai participar. E o desempenho? Te agradou o desempenho do Bahia? Porque eu confesso que eu tô preocupado. Eu não acredito que o Bahia vai conseguir chegar na Libertadores com esse futebol aí burocrático. Eu não acredito.
Exatamente, né? E aí tem a pausa. Tem, claro, a gente precisa ponderar, principalmente em nossas análises, nesse momento de retorno, né? A gente pode falar de segundo semestre, pode ser. A gente precisa ponderar a questão física, que nem todos os atletas não estão ainda, né, no 100% fisicamente. Isso a gente precisa ponderar. Mas você tem uma pausa. Se tem uma pausa em que os atletas tiveram férias, ok, mas tiveram momentos e tempo também para treinar novas ideias, novas variações, inclusive. A gente até percebe uma nova variação no time do Bahia, sem a bola, inclusive, quando o Bahia se fecha hoje, se recompõe com 2 linhas de 4.
Conseguiu, né, mudar um pouco. Exato. O estilo de jogo que a gente cobrava, né, de Rogério, né?
Exato. Mas com a bola, a performance na fase ofensiva ainda deixa a desejar. E torcedor do Bahia, inclusive, estava com a expectativa bastante elevada para quando o Bahia encarasse a lanterna do campeonato, a Chapecoense, que tecnicamente é bastante frágil, bastante débil, é bem verdade, mas não correspondeu ao futebol, e esse futebol também não transformou em goleada. Confesso a você que eu não esperava goleada.
Tá? Eu não digo nem pela goleada, eu não me preocupei com o resultado em si. Eu não gostei do desempenho. Se era 2, se o Bahia tivesse dado 1-0, mas tivesse produzido, jogado muita bola, eu tinha me agradado. O segundo tempo foi horrível. Muito foi terrível ruim. O segundo tempo do jogo. Muito, terrível.
Muito ruim. Eu concordo com você. Eu acho que todo torcedor do Bahia tá com essa frustração, né? De que a expectativa de diante da Chapecoense seria, né, de voltar a ver um Bahia diferente, um Bahia melhor com a bola nos pés, um trato melhor, inclusive, um refino melhor com a bola nos pés, um Bahia mais criativo, um Bahia mais produtivo, e não foi o que vimos. Realmente, o desempenho, a exibição do Bahia deixou bastante a desejar.
Bom, aqui no YouTube da BNews TV, hein, galera vai mandando mensagem, Paulo Henrique diz que quer conhecer o homem, dê poder a ele. Como ele teve bons resultados, esse presidente tá se achando. Mas anos atrás quis abandonar porque foi ameaçado pela torcida. Léo diz aqui: Fábio, você e Vitória Alves são os melhores do Benil, sem desmerecer os outros, sou fã dos dois, valeu. Vitória Alves é legalzinha mesmo, ela é gente boinha, viu? 8:21, bora falar do Vitória. Quando ele fala de ele aqui, é do presidente que quer virar Paulo Carneiro, quer se eternizar o Paulo Carneiro do Vitória. Bota a vinheta dele aí, que sabe tudo do Leão.
Reinaldo Oliveira.
Vou lhe dar boa noite, senão que eu tô no odião com você.
Boa noite pra você, Fábio. Boa noite, meu amigo Michel. O nosso querido Marcos Valença e a todos que estão ligados aí com a gente.
Quer que eu diga porque eu tô no ódio?
Não.
Já passou, né?
Já passou, deixa quieto. Tá bom. Eu sei que você já tem um coração gigante.
Não se iluda, não.
Eu já vi esse
filme. Não se iluda, não, mas vá.
Vamos seguindo. Antes de falar do futebol, né? O Vitória que venceu o Vasco, chegou na primeira página da tabela. Tratar de um assunto importante que está sendo votado nesse exato momento. A reunião que começou às 7 da noite. Eu vou até manter contato daqui a pouquinho, esperar só acabar a reunião, para ver se a gente consegue um contato
bom
com um conselheiro que estava presente lá na reunião para falar o que é que se deu em relação a essa proposta de mudança do estatuto, Fábio. Tem algumas cláusulas aqui que eu acho meio absurdas, né? Mas eu vou trazer para o torcedor e aí a gente vai debatendo aqui no programa, tá? Uma delas é a criação de regras específicas para a constituição da SAF do Vitória, para a entrada de investidores. Isso aí não vai ser mais debatido numa AGE. No primeiro momento, sim, mas depois toda a negociação vai ser interna pelo Conselho Gestor e o Deliberativo. Outra coisa, a constituição da SAF vai ser no esquema de venda de ações, tá? Graduais. No momento que eles querem vender as ações do Vitória, vão lá e vendem. Só o primeiro debate, Michel, é que vai ser definido. O segundo debate da venda de ações, não, porque já vai estar sendo tudo definido aí. Esse é o texto da nova proposta aí de mudança do estatuto. Outra coisa, o mandato do presidente saindo de 3 anos para 4, podendo se reeleger mais uma vez como é hoje.
É, presidente da República.
É, agora sendo 4 anos.
Fábio Mota quer ser o presidente da República. Não foi eleito o prefeito da cidade e quer virar presidente da República.
Uma outra coisa também, essa eu não achei certo,
tá?
O Conselho Fiscal, ele sai da escolha através da votação, porque na votação para presidente, você vota para presidente do Conselho Gestor, do Deliberativo e do Conselho Fiscal. Não vai ter mais do fiscal nesse novo texto. Quem vai escolher o fiscal é o Conselho Deliberativo. Isso eu já não acho certo, né? E vamos seguindo aí, que tem muito mais cláusulas. As prestações de contas deixando de ser trimestral, passando a ser semestral, em 6 em 6 meses, e não mais em 3 meses, como é hoje, né? Essa é uma das propostas também. Outra coisa, aumentando a exigência da participação política de 18 meses para 24 meses para fazer parte de um conselho deliberativo.
Ô, você quer dificultar mais ainda o acesso do torcedor.
Perfeito.
A vida do clube.
E outra coisa, obrigatoriedade do conselheiro em pagar uma taxa. Para você ser conselheiro do clube, além de você ter 24 meses ininterruptos, que você tá ali, ó, pagando todo mês, você ainda vai ter que pagar uma taxa para ser conselheiro do Vitória. Então são essas cláusulas aí, né, para a gente debater. Eu trouxe as principais.
E para aprovar todas essas barbaridades aí,
primeiro,
precisa fazer o quê?
Primeiro, é hoje no deliberativo, passando hoje, vai para uma Assembleia Geral dos Sócios.
Mas vai passar, né? Porque a maioria da bancada é dele. Então, mas vai ser aprovada, né?
A
maioria da bancada não é dele?
A maioria, sim.
Pronto, aí se essa maioria da bancada aprovar, faz o quê?
Aí vai ter que se levar pra um AGE.
Aí na AGE, quem é que escolhe?
Aí decide? É o sócio torcedor, os 44 mil.
Aí já é outra história, meu irmão. Eu quero ver, viu, se você é torcedor do Vitória, se você é burro a esse ponto. Porque não é possível que o Reinaldo destrinchou aí. O cara quer aumentar de 3 para 4 anos o mandato, para ter mais um ano mandando. Ele quer tirar o torcedor do Vitória para ter menos poder. Ele quer botar o balanço, ao invés de ser de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses.
E a SAF negociando tipo ações.
Minha gente, vocês não estão vendo. E olha, não confunda as coisas não, que Fábio Mota tá sendo um baita presidente estrutural para as coisas do Barradão. Em campo as coisas estão funcionando, ele deu título, deu um dos títulos mais importantes, se não o mais importante da história do clube, tá? Ele tá fazendo o Vitória chegar em locais que a gente sabe que o Vitória tava acabado na Série C, destruído. Mas vocês não estão vendo que ele tá querendo ser dono do Vitória, não? E o conselho do Amém vai aprovar essa zorra. É um conselho do Amém que existe aí dentro. Tá errado. Qual é o motivo de tanta mudança? qual é o motivo de fazer com que o torcedor tenha menos participação dentro do clube? E outra, eles não querem levar SAF nenhuma pro Vitória. Nunca tiveram essa intenção, nunca teve interesse nenhum. Eu tô mentindo, Reinaldo?
Não, não. E só mais uma coisinha em relação à SAF, já que você tá tratando desse assunto. Tem uma outra cláusula aqui que, inclusive, tava um ouvinte nosso aí me lembrou. Durante as negociações de SAF, deixam de ser obrigatórias as consultas e audiências públicas com os associados. O acesso dos conselheiros às informações poderá depender da assinatura do termo de confidencialidade. Ou seja, durante a negociação de SAF, não vai ser mais levado ao AGE, não vai ser levado mais ao deliberativo. Ou seja, decidiu ali, decidiu. Quem vai tomar conta é o conselho gestor e o deliberativo.
Michel Corbacho, quero torcedor do Vitória opinando, meu amigo. Isso pra mim é vergonhoso. De verdade, isso pra mim é triste. Porque eu não consigo entender qual é o benefício para tantas mudanças planejadas pela atual gestão, Michel.
É complicado, né? A sorte é que ainda vai passar por um AGE e essa AGE tendo os sócios, né, votando também para essa mudança de estatuto. É, sobre o mandato, Rei, me confirme por gentileza, não sei se você tem essa informação. Caso sejam aprovadas essas mudanças, já vai estar em vigência para o atual mandato? Ou seja, esse mandato de agora, de Fábio Mota, já vai ser estendido a 4 anos?
Eu fiquei nessa dúvida também, tá? Eu acho que não.
É, para mim, a partir do próximo.
Sendo aprovado, a partir do próximo mandato, seriam de 4 anos.
Até porque senão ficaria nítido uma aprovação para benefício próprio, né?
Exato. Até 2030. Exatamente.
Então, o que estaria completamente irregular você acabar, rasgar a Constituição.
Mas eu vou me informar isso aqui.
É, porque para mim seria uma vergonha maior ainda.
Eu vi muitos torcedores do Vitória com essa dúvida, inclusive, né? E para mim, assim, ó. De todos esses pontos aí levantados, tá se passando por votação agora, né? Eles vão ainda questionar, pode reaver um ponto ou outro, é bem verdade. Mas de todos esses pontos levantados, o ponto que eu confesso a vocês, que eu concordo, que eu sou a favor, é essa extensão do mandato, tá? Para 4 anos. Para que o presidente ali chegue no primeiro ano, organize a casa, entenda e tenha os próximos anos, né, para conseguir melhores resultados, né? Então você tem a extensão para 4 anos, um ano a mais, para que esse presidente, né, possa conseguir ali ter uma melhor gestão frente ao clube. Esse talvez seja o único ponto que eu concordo dentre todas essas mudanças aí, né, que estão sendo
Democraticamente, eu vou discordar de você, tá? E não é questão de quem tá certo ou quem tá errado. É porque eu, enquanto postura, primeiro que eu sou contra a reeleição, inclusive política. Eu acho que no máximo você deveria ter 5 anos e ponto. Então, eu acho um absurdo você, no clube de futebol, que pode ser reeleito, Vitória, não pode ter reeleição.
Pode, sim.
Você subir de 3 para 4 e imagine, colocar 8
quase
anos.
Quase 10 anos.
Pra mim é uma vergonha. Pra mim, eu sou defensor nato, democraticamente, de cumprir uma gestão inteira, acabou. É. E aí volta depois.
Mas aí também vai dos sócios, né? Você tem ali 4 anos de um determinado mandato, e aí vai ser reeleito dependendo dos sócios.
É na próxima, né? Tá, Michel? Não é agora.
Na próxima, né? Imaginei isso. Então, assim, essa extensão, essa ampliação para 4 anos, eu concordo, tá? Esse é um dos poucos pontos aí do que foi levantado e apresentado que eu concordo por esse fato. Pelo profissional, pelo presidente, pelo gestor, ter mais tempo de trabalho, poder organizar melhor a casa, chega no primeiro ano ali, entende o que é de organização, o que é que precisa melhorar, vai para um segundo ano, tentando potencializar, e o terceiro já é ano de eleição. Então, assim, eu vejo muito curto esse tempo.
Mas
eu...
aí, se você somar os dois, vai pra 10 anos.
Quase. Não, mas só vai ter 2 se o sócio quiser. Ele não, obrigatoriamente, não vai ser reeleito. Ele vai ser reeleito se a sociedade quiser.
Eu tô com o Fábio, eu acho que
quiser.
4 anos é muito.
Então, esse é o ponto que eu concordo. Os demais, eu confesso a você, que tem que dar uma olhadinha com mais calma, porque realmente tem muita coisa aí que pode vir a ser prejudicial para o próprio clube, né? Pro Esporte Clube Vitória.
Pronto, tá aí, o Reinaldo tem informação, Reinaldo?
Não, do conselho mais não, né? Falando do time, o time tá treinando, se preparando pro jogo de quinta-feira, jogo atrasado da quarta rodada, Botafogo e Vitória. Vitória vai viajar, Fábio, depois do almoço de quarta-feira. aí já viaja com destino ao Rio de Janeiro, onde vai ficar concentrado. Sobre o Zé Vitor, tudo ok com ele, tá? Já tá treinando normalmente, saiu até, deu até um susto com uma lesão no joelho.
Dos novos, quem estreou, Reinaldo?
Só estreou Pochettino e Brits. Tá faltando o Wallace e Fabiano Souza. Falar em Fabiano Souza, tá no bid. Entrou no bid hoje, a janela abriu hoje, já tá no bid, já tá à disposição do treinador Jair Ventura. Aumentando a lista de saídas, Fábio, saiu Zé Breno, volante, 22 anos. Ele foi emprestado ao Torrense, lá de Portugal. Vai ficar lá até o final do... até o meio do ano que vem. Um ano de contrato com o time lá de Portugal. E quem sabe siga o mesmo caminho do Alisson Santos para depois ser vendido. E o Vitória conseguiu um bom valor, até porque é um bom jogador, mas não teve muita chance no Vitória e nem vai ter com a chegada de Wallace e Pochettino. Aí era melhor mesmo seguir o caminho dele.
Fala das estreias de Brits e de Pochettino, por favor, Michel.
Olha, o jogo como um todo, o desempenho como um todo do horrível, Vitória, né? Foi muito abaixo, né? Também abaixo das expectativas, né? A gente falou há pouco do Bahia, expectativa abaixo, também desempenho abaixo das expectativas. Pro Vitória, idem. A mesma coisa, né? O nível do futebol, inclusive, o nível do jogo Vitória e Vasco da Gama, foi um nível muito abaixo de um nível de Série A, né? A gente tá, pondera, claro, a questão física, o retorno, né, dos atletas, ficaram um tempo parado, né, tem essa pausa, ok. Mas realmente o nível é muito abaixo e não à toa demonstra, por exemplo, a posição que o Vasco da Gama está hoje, né? Que é o lanterna da competição, ou lanterna, que é o primeiro da zona do rebaixamento, né, com 20 pontos conquistados apenas. Então realmente um nível muito abaixo, mas dentre ali da regularidade, a gente pode dizer, né, tanto o Pochettino quanto o Brites não prejudicaram o desempenho do Vitória, né? Estiveram em campo, conseguiram render, jogar, apresentar o seu futebol. Claro que falta ainda um pouco de estar adaptado à ideia de jogo, à proposta de jogo do treinador, ao entrosamento do time, inclusive. Teve um lance no jogo que para mim foi muito, muito clássico, né, demonstrar isso, essa falta de entrosamento, que Pochettino recebeu ali na intermediária, na meia esquerda, mais ou menos a flutuação e a movimentação que Mateuzinho faz, centralizando e abrindo o corredor para que Ramon avançasse. Ramon passou lotado, sem marcação nenhuma, e Pochettino negou o passe. Mas por que negou o passe? Para mim, muito por esse fato de entrosamento, né? Pô, ainda entender que, olha, se eu fizer esse movimento para o centro, eu sei que o lateral aqui vai atacar a profundidade. Então, se é Mateuzinho, ainda falei sobre isso, se é Mateuzinho, que já tá bastante entrosado com o time, dá o passe e nem olha. Dava o passe e nem olha, a gente já sabia que Ramon ia estar por ali. Então, assim, são alguns pontos, né, que esses jogadores vão aderindo conforme o passar do tempo. Agora, não atuaram mal, não, tá?
Mas pelo... E aí vou pedir para Reinaldo responder rápido e você já comenta. Pelo desempenho, Reinaldo, de Brits e de Pochettino, você já mudaria alguma coisa, botaria algum dos dois titular contra o Botafogo?
Gostei muito de Pochettino no jogo, tá? Mas é aquele negócio. Com o Pochettino, o time se tornou um pouco frágil no segundo tempo. Então, acho que nesse primeiro momento...
Frágil, você fala o quê? Marcação?
Frágil de marcação. No segundo tempo, o Vasco, antes do gol do Vitória, foi um gol daqueles, né? Que o Vitória pressionou a saída, o cara errou, Thiago Mendes...
Barros.
Não, foi o Barros. Barros terminou errando, o Tarzia roubou a bola, deu pro Kays e o Kays fez o gol. Mas eu já não mudaria, não. Tá, eu seguraria ainda esse primeiro momento, mas o Pochettino, em breve, ele vai ser titular desse time, viu, Fábio? Por tudo que ele produziu, principalmente no quesito de lançamentos, né? Ele deu dois lançamentos ali muito bons, então em breve eu acho que Pochettino vai tomar a vaga aí.
Michel vai comentar, inclusive entra aí no YouTube, viu, pra você ver que Michel e Reinaldo estão com a mesma camisa da Baixa do Sapateiro, tá? Entra aí, por favor, que os dois estão iguais, com a mesma cor, a mesma camisa da Baixa do Sapateiro.
Não, foi combinado.
Por favor, pode entrar aí pra você ver.
Vocês compraram hoje, nem precisava combinar.
Irmão Gêmeos ativar, vá, diga.
Realmente, né? Porque a gente não tem qualidade, a gente sabe disso. É um jogador que tem qualidade que sim, vai disputar ali posição no meio de campo. Ele tem uma vida dura, porque ele vai disputar posição com nada mais nada menos que o Mateuzinho, que não vem performando bem, mas a gente sabe o know-how que o Mateuzinho tem no
esporte. Mas eu acho que dá pra jogar os dois juntos.
Dá pra jogar os dois juntos.
Você tira Zé Vitor.
Pronto. E aí, esse ponto que você falou especificamente da fragilidade, e aí fragilidade defensiva barra fragilidade física, foi muito porque quando saiu o Zé Vitor, volante, ele colocou o Pochettino. E aí você naturalmente está colocando um jogador mais ofensivo, com outras características, e menos marcador. né? Pode até ali preencher o espaço, mas não dá tanto combate como um volante.
Eu não acho que ele marcou bem, não, nesse jogo.
Achei que foi. Pra mim, ele cumpriu. Tanto ele como o Brits cumpriram, tá? Apenas isso. Cumpriram. Claro, vai a ideia e a tendência que melhore a performance, mas pra mim, ok, satisfatório, nada além disso.
Bom, o Dodô Xavier tá mandando mensagem aqui no YouTube da BNews, da BNews TV. O Léo diz que ele quer se perpetuar no cargo. O poder é gostoso, ele não quer deixar de ser presidente. Não acho isso legal. É isso aí. Vamos pro torcedor, 996-54-2750. Já já tem o dia do Bahia, o dia do Vitória. Tem mais informações, vamos nessa.
Boa noite, Fábio. Boa noite, Reinaldo Oliveira. Rapaz, eu não acho que o Fábio Mota quer prejudicar o Vitória, não. O Fábio Mota tirou o Vitória da lama. O Vitória tava uma lama, né? Se não é o Fábio Mota, sem dinheiro, pedindo dinheiro a um, pedindo dinheiro a outro, tirou o Vitória da lama. O torcedor não tem que esquecer disso. O Vitória que é hoje, agradeço ao Fábio Mota, entendeu? Agora não é tudo que ele vai falar que o torcedor vai concordar, entendeu? Mas Fábio Mota é sem comentário, irmão. Fábio Mota é sem comentário. O Vitória estava acabado. Alex Portela tinha dinheiro. Botou dinheiro no clube. Tudo bem que ele tirou depois. Fábio Mota não. Entrou sem dinheiro. E o Vitória está aí. Entendeu? Na primeira parte do Campeonato Brasileiro, campeão do Nordeste, que há muito tempo não era. Poxa, pode também criticar o rapaz. Fábio Mota tá certo. Está na razão. Está na razão. Boa noite. Carlos de Pituaçu.
Carlos, eu respeito muito sua opinião. Mas eu tenho a minha. Fecha esse negócio aí, meu irmão. Eu tenho a minha e não vou deixar de dar, não. Certo? Não vou deixar de trazer minha opinião, não. Porque essa história de que, ah, ele fez muito pelo clube, fez. E eu reconheci aqui. Tá na história. Talvez como o melhor ou um dos melhores. E tudo isso que você falou aqui, eu disse. Mas isso não dá direito a ele a querer se perpetuar ou mudar coisas de um clube centenário que já existe há muito tempo. Outra coisa, ele deveria, até para essa reunião, deveria ter feito um